Então, nós não podemos construir, que casa edificarei vós? Nós não podemos, Deus, ele vai habitar em nós, ele vai habitar em nós. É, nós temos outras horas para poder cuidar das outras coisas, né? Nós temos 24 horas por dia, mas aí nós tiramos uma hora, às vezes meia hora, para quê? Para ouvir a Deus. Vai ver se alguma coisa a gente faz para Deus. Amém? Às vezes nem isso a gente não tira. Edificar a casa de Deus. Como que a gente edifica a casa de Deus, então? A casa de Deus, ela vai ser edificada em cada um individualmente. A casa de Deus vai ser edificada em você. Se ele habitar em mim, habitar em você, habitar em nós somos a igreja. Se ele não habita em mim, eu não sou a igreja. Se ele não habita em você, você não é a igreja. O que é a igreja? É o povo de Deus, é a casa de Deus. Aí tem vários nomes que podem ser chamados. Jerusalém, né? Monte Sião e outros nomes para a gente entender. Mas o que precisa mais é você individualmente saber o quê? Se Deus habita em você ou não. Pronto. Se Deus habitar em você e você nele, você está salvo. Agora, salvo de quê? Não é? Salvo de quê? É preciso que a gente, é preciso que nós queiramos ser salvos. Porque o que vai fazer você esforçar para que a casa de Deus seja edificada, o esforço que você vai fazer para que Deus more em você, o esforço é se você quiser ser salvo. Agora, às vezes a gente não quer, a gente não tem, assim, tem muita. É o seu bebê, vizinho. Depois você pega e amarra no canto para nós, viu? Ali no. Então você vai ter, vai, nem você, nem Edilene. Amém? Segura o bichinho no canto aí, assim, ó. Aí você fica de longe e você vai escutar a mesma coisa. Mas ou então alguém faz essa obra de caridade para ele. Então, gente, como nós estávamos falando, se nós não tivermos ideia de ser salvo, querer ser salvo, desejar a salvação, né? Se nós não estivermos precisando da salvação, a gente não vai esforçar. Para quê? Aí eu estava, até comentei, não sei se foi lá em Fortaleza, comentei o seguinte, que lá tem um, quando aquele Lázaro morreu e o outro morreu, né? Aquelas duas pessoas morreram, um deles morreu e foi levado lá para o seio de Abraão. E o outro foi levado para uma outra situação, né? E o outro foi levado para cá, para essa situação. Aí naquela situação, para onde ele foi levado, ele falou, olha, deixa eu ir lá, para que Lázaro pelo menos passe, né, um pouquinho de água na minha boca. Deixa que eu volte lá na terra e avise o meu povo, né, para que convertam, para que edifiquem as suas casas, para que lutem. Mas eles, aí o que foi dito para ele? Olha, não dá não, meu filho, agora não dá não. Agora existe uma barreira, existe um abismo entre um e outro. Aí eu fico imaginando, quem será que foi receber, né? Ali no portão, quem foi receber um? E quem foi receber o outro? Você já pensou? A gente já passa uma vida aqui não muito agradável nesse mundo. E se a pessoa, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tanta tribulação que normalmente tem, né, com doença, morte, angústia, tristeza, dor, e etc, etc, ainda chegar lá, aí eu, não, aí chegando, eu vim te receber, tenho prazer, sou o capeta, né, sou o chefe aqui do, vim receber pessoalmente você, meu, concorda? Que tristeza, que coisa mais desagradável. Peraí, deixa eu voltar lá para avisar para o meu povo, deixa eu voltar para avisar, né, para minha casa, para poder buscar mais a Deus, para poder interessar mais por Deus, para edificar a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Deixa eu voltar lá. Não, agora não dá mais tempo não, meu filho. Não tem mais tempo. O que você tinha que fazer, você já fez. O que você tinha que fazer é nos dias da sua carne. Nos dias da sua carne. Você fez o que tinha que fazer. Interessante que as coisas aqui são assim, tão estranhas, que a gente fica sempre deixando para amanhã, deixando para depois. Não, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso. Depois eu faço isso. Depois, né? E a gente fica sempre naquela expectativa de fazer depois, de fazer depois, de fazer depois. E aí vem, né? O nosso esforço, o nosso dia acaba sendo tomado por tantas coisas e nós esquecemos de edificar a nossa casa. A gente esquece, nós esquecemos de edificar a nossa casa, ou seja, a casa de Deus. Nós esquecemos de edificar a casa de Deus. A casa que Deus quer morar é aqui, né? A casa que Deus quer morar é aqui. E nós às vezes esquecemos de edificar a casa. Não colocamos nela uma pedra. Não colocamos nela nada, absolutamente nada, que possa edificá-la. Então, aqui diz assim: mas o que ouve e não pratica, o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa dele em outro lugar, não edificou sobre a rocha. Agora, como que a gente edifica a casa da gente sobre a rocha? Como que a gente edifica a casa sobre a rocha, né? Vamos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Pode pegar, pode ler o 9 também, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quer dizer, a semente, a palavra, ela cai em cima de cada um da gente. Quer dizer, por isso é que nós somos a lavoura. Por isso é que nós somos o edifício, a casa. Por quê? Porque a semente que ele semeou, ela cai em cima da gente. Então, ao mesmo tempo que eu ouço a palavra, ao mesmo tempo que eu sou a casa, eu sou também um fundamento. Eu sou também um fundamento. Eu sou também uma base. Eu sou uma coluna. Eu sou alguma coisa na construção. Eu sou alguma coisa na construção. Está certo? Eu sou alguma coisa na construção. Então Deus colocou na igreja apóstolos, profeta, mestre, tal, etc. Esse aqui, o que, que é isso aqui? É o material. É o material que vai ser usado na construção. Né? Este material aqui é o material mais resistente que tem. É o material mais resistente que tem. Que é o apóstolo. Né? Jesus Cristo foi um apóstolo? Foi. Jesus foi um apóstolo. Então ele foi a pedra principal da construção. Ele foi a pedra principal da construção. Por que que ele foi a pedra principal da construção? Por que que ele foi ali a pedra de esquina? A pedra bem preparada. Porque aí sobre ela, então, ia começar a construção. Ela é a pedra fundamental da construção. Por quê? Porque ele obedeceu. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Porque Jesus praticou 100%. Obedeceu 100%. Ele é homem. E ele era homem. E era homem. Ele fez 100%. Por isso é que ele foi o apóstolo número um. O número um. Apóstolo número um. Sumo sacerdote, né? Assentou no mais alto lugar, mas ele só conseguiu isso, ele só ficou naquele lugar porque ele foi 100% obediente. Tá certo? Então vai caindo aqui, vai descendo aqui. Em que sentido? Como é que vai descendo aqui? Hã? É, então 100% obediente. Aí vai descendo, 90% obediente. Quem que ouviu e praticou bem, vai bem. Quem não ouviu, tá certo? Aí vai descendo. Até... Eu não sei se 1% aproveita, porque normalmente na construção fica um resto. Amém? Na construção fica um restolho. Normalmente na construção sobra alguma coisa. E vai ficar um resto. Um resto. Agora, por que sobrou aquele resto? Porque não? Ele não foi capaz, Paulinho, de obedecer. Não foi capaz de obedecer. Não ouviu, ouviu de mau grado. Ouviu e não acreditou que o diabo vai receber você lá, meu irmão. Você não acredita que o capeta, o diabo, o demônio, como você quer que chama, ele e a turma dele vai te receber lá. Vai. A não ser que as escrituras estão falando coisas diferentes. Então, por isso que a gente tem que acreditar. Por isso, por que que isso aqui, ó? Por que que isso aqui está aqui em cima? Porque foi um fundamento também importante, talvez não na mesma proporção desse outro aqui, mas foi um fundamento que alinhou essa pedra. Foi um fundamento que pegou a mesma direção dessa pedra aqui, ó. Menor na realidade, mas que teve Olha, teve o mesmo alinhamento. Amém? Que, então, sobre essas pessoas, a igreja então vai sendo edificada aqui em cima, sobre o fundamento dos apóstolos. Então Jesus falou isso, 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 isso. Paulo falou isso, 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 isso. Amém? Paulo falou isso, isso, isso. Só eles podem lançar o fundamento. Amém? Que fundamento é esse tão importante que nós estamos falando aqui? Cristo, Cristo. Fundamento é esse aqui. Ninguém pode lançar outro fundamento, porque não aguenta, não suporta o peso. O fundamento que aguenta, que suporta o peso, é Cristo, é Jesus. Então, quando a gente fala aqui, quando nós estamos falando aqui, falamos assim, com tanta ênfase, é porque nós não queremos ver você caído amanhã. Nós não queremos ver você amanhã, sabe, amargando a decepção. Nós não queremos ver você amanhã decepcionado com o Evangelho, caído, né, no bom sentido da palavra. Mas por que que você caiu? Nós falamos para você que confiasse em Jesus, que cresse em Jesus, que ouvisse a Jesus, mas você não deu ouvido. Nós lançamos o fundamento e você não ouviu. E aí vem a decepção, aí vem o escândalo, né? Aí vem o escândalo, vem a decepção, vem a tristeza, vem o desânimo, né? Vem as outras coisas. Por quê? Porque é assim. É assim. Por exemplo, a gente fala, olha, a gente fala, né? Não julgueis para não ser julgado. Quem que falou isso? Foi Jesus. Então é um fundamento importante? É um fundamento sobre o qual você tem que construir sua casa. A casa de Deus, que é você. Você tem que julgar, você tem que edificar sobre esse fundamento. Qual? Então lembra disso. Lembra, porque senão você vai ficar julgando aí. Se você não lembrar, se você não lembrar, você vai ficar julgando. E de repente não tem ninguém para te falar. Não tem ninguém para te acordar. E você vai ficar julgando. Encontra com uma pessoa e julga. Encontra com a outra e julga. É sinal que você desprezou um fundamento. Não julgueis para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. E é um mal terrível. É um mal terrível. Eu vejo, mas é de 3 em 3 horas, talvez. Não precisa ser 33 horas, não. Basta encontrar com o irmão e conversar um pouco, que ele já está julgando. É perigoso demais, gente. É muito perigoso. É muito fácil. Pensa que não, meu Deus do céu, estou julgando. Não julgue. Por que não deve julgar? Por que você não deve julgar? Por que você não deve julgar?
Porque é um fundamento de Deus.
Isso. Não é tanto porque não pode desobedecer, não. É porque senão sua casa
pode cair, desabar.
Pode não. Vai.
Desabar, cai. Amém. Amém.
A hora que soprar mesmo para valer, que é interessante. Interessante é o seguinte: se você começa a julgar, você vai fazer outras coisas também. Normalmente, né? Resista ao primeiro ataque do diabo. Resista ao primeiro ataque do diabo. Às vezes o diabo senta ao seu lado na reunião. É. Um dia sentou um do meu lado. Sentou um do meu lado. Senta. Você pensa que não? Senta. Para quê? Exatamente para você não prestar atenção. Para quê? Para você não levar nenhuma. Para você não levar nada. Então amanhã, você, o que, que você vai fazer amanhã? Nada. Por quê? Porque você não tem material. Você não tem material. Todos os dias. Edifica o tesouro no céu. Constrói a sua casa no céu. Se a igreja começasse agora a não julgar, se a igreja começasse agora a não julgar, eu tenho certeza, se ela se esforçasse para não julgar, para não condenar, se ela se esforçasse, ela ia melhorar muito, mas muito mesmo, de um modo geral. Tá certo? Eu falei de um fundamento. Esse fundamento, ele está aqui, nessa pedra. Ele falou, mas ele está aqui também, porque esse aqui também repetiu, João e outros, e outros, e outros. Então a igreja vai ficando sobre isso. Agora, e hoje? Hoje, a igreja hoje não precisa de apóstolos? Precisa? A igreja hoje não precisa de homens? Homens assim? Precisa ou não precisa? É, a igreja hoje precisa de homens assim. Por isso é que Deus deixou. Então, não se edifica uma igreja, não se constrói um povo, não se edifica uma igreja, se não tem esses homens. Se não tiver esses homens, como que nós vamos edificar a igreja? Se não tiver esses homens, é preciso que tenha. Agora, qual é a característica desse homem? A gente vai conhecer o homem? Será que nós vamos conhecer esse homem? Qual é a característica dele? Nós precisamos desses homens aqui? A igreja em Palmas precisa de homens dessa natureza? A igreja em Arizona, em Silvânia, em Fortaleza, onde tiver, a igreja precisa desses homens lá. Precisa. Então, Paulinho, se a gente pensa em edificar uma igreja lá em Pires do Rio, se a gente pensa, porque a igreja é o povo, são as pessoas. Se nós pensamos em edificar uma igreja em algum lugar, qual deve ser primeiro a nossa preocupação, Paulinho? Nós vamos ter esses homens. Qual é a característica desses homens? Como é que a gente sabe que é? A capacidade que eles têm de suportar. A capacidade que eles têm de suportar. Amém? A capacidade que nós temos de suportar. A Bíblia diz lá, suportando uns aos outros. Se eles não suportam, se nós que somos o cabeça, que nós que somos o exemplo, nós que somos o caminho, nós que somos que puxamos, não suportamos, como é que o resto vai suportar? Então, a igreja fala, pense na igreja, pense primeiro nesses homens. Amém. Homens que lá atrás falam deles, homens que o mundo não era digno. Existiu uma igreja digna lá? Existiu porque existiu esses homens. Existiu uma igreja assim? Existiu porque existiam esses homens. Homens que suportavam. Paulo disse: olha, um foi para lá, o outro foi para cá. E eu fiz isso, e não sei o quê, e etc. E eu estou aqui sozinho. Viu? Olha, que você vier, traz a capa, traz o livro que eu deixei lá não sei aonde. Traz, quem sabe ainda sobrou, coitado, a capa, o livro. Mas você percebe ali, quando você olha, vê a vida, o trabalho que esse povo fez, realmente o mundo não é dele. O mundo, principalmente o mundo de hoje, não é dele. Homens que são raros hoje, raros. Olha, e bom será se achar. Bom será se achar. Amém? Aí bem, pense então na edificação de uma igreja. É, coisa que às vezes nós não pensávamos lá atrás. A gente vinha fazendo, tropeçando e fazendo pela fé. E chegamos aqui, nós estamos chegando aqui, Deus está abrindo os nossos olhos. Amém? Aí vem falando, vinha falando, um falava uma coisa, outro falava outra, etc. Mas nunca que enchia a medida das pessoas. Nunca que enchia a medida das pessoas. Porque um falava uma coisa, outro falava outra. Mas não tinha fundamento, Paulinho, não tinha base. Por que que essa pedra aqui ficou respeitada no mundo? Por que que essa pedra aqui é uma pedra que todo mundo respeita, Paulinho? Por que, Silei? Amém? Amém, Silei? E nós temos que vestir essa mesma camisa. É verdade que nós não chegamos nem ao pé, como João falou, a gente não pode nem calçar, né, amarrar a sandália do pé dele. É claro. Mas vamos imitar quem? Quem que nós vamos imitar? Amém? Aí Paulo vem e diz o quê? Sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Amém? Então, Paulinho, vamos imitar quem aqui? Quem? Quem aqui imita Cristo? Para que nós possamos imitá-los? Quem? Amém? Vocês concordam? Aí, não, então, mas não precisa disso, não. Vamos apagar para isso aqui, vamos desprezar isso aqui e vamos edificar a igreja de qualquer jeito? Pode? Não pode. O que vocês acham, então, que deve fazer? O que vocês acham? O que nós estamos fazendo, eu acho. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cavando, nós estamos pelejando, nós estamos insistindo, nós estamos atrás de quê? Nós estamos atrás de quê? Exatamente, do lugar onde nós vamos colocar a igreja. Nós estamos atrás de quê? Disso. Nós estamos entendendo. E Deus está cada dia abrindo mais nossos olhos. Por isso que a palavra está vindo. Né? Lá em Fortaleza nós falamos mais ou menos assim, porque a gente nunca repete, as meninas estão aí para não deixar eu mentir. Sozinho. A gente não fala a mesma coisa. Nunca que fala a mesma coisa. Nós falamos lá. E quando nós falamos, depois deu num determinado ponto lá do encontro, né, um senhor falou para mim: olha, se é desse jeito, ele é de Mossoró, acostumado lá com quantas vidas e quantas passagens por denominação, ele falou: olha, se é desse jeito, eu estou convencido de que é desse jeito. E eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Eu não volto lá para a minha cidade hoje do mesmo jeito que eu vim. Vamos ver o que vai dar. Um outro senhor lá também, depois, me procurou, falando: Deus hoje me fez abrir os olhos aqui hoje. Hoje eu tomei uma decisão. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Mas o que nós vamos fazer lá? Lançar o fundamento. Por quê? Porque nós esperamos que uma igreja seja edificada lá. Nós esperamos que uma igreja nasça lá. E não poderíamos colocar outro fundamento, senão Cristo. Porque é o material que resiste tudo. O material que resiste à igreja, que suporta a igreja, é esse fundamento. Aí, para nós encerrarmos aqui, que eu queria dar só essa introdução, que eu creio que Deus vai falar muito sobre isso aqui. Eu queria só, né, dar essa introdução. Mas lá no Apocalipse tinha, lá no Apocalipse, capítulo não sei quanto, versículo também, diz lá o seguinte: que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. É isso aí mesmo? É isso? Se eu não me engano. Localiza para nós. O muro da cidade. A cidade simboliza. A cidade simboliza a igreja. A cidade simboliza a igreja. E os apóstolos. O muro. O que, que é? 21:14, Apocalipse 21:14. Pega para nós aí, pega aí, Godoy. Apocalipse tá aí, não? Apocalipse 21:14.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. Amém? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Amém, Silei?
Isso. O muro da cidade tinha 12 fundamentos.
Amém, Silei? Para quê?
Para sustentar o que vinha depois, né?
O muro da cidade, né? Naquele tempo, olha, Deus fala, usa o natural para explicar o espiritual. Presta atenção aqui, por favor. Amém? Deus usa o natural para explicar o espiritual. Naquele tempo, para que que eles cercavam a cidade de muro? Para guardar a igreja, aliás, para guardar a cidade, para proteger a cidade. E para que que Deus então quer apóstolos na igreja? Para proteger quem? A igreja. Para proteger a igreja, para dar oportunidade. Presta atenção, querido. Para dar oportunidade para que a igreja cresça. Então vem o lobo. O lobo vem, Silei. O lobo vem e ele esbarra em quem? No muro. Ele não esbarra em parede esbranquiçada, né? Quem foi chamado parede esbranquiçada? Hã? Ele não esbarra, Silei, em sepulcros caiados. Bem, se tiver sepulcro caiado, ele passa por cima. Se tiver parede esbranquiçada, ele passa por cima. Mas ele esbarra em muro. Esbarra em homens que daqui uns dias vão dizer: olha, homens que o mundo não é digno dele. Igreja, meu filho, se o fundamento for Cristo, Se a igreja estiver edificada sobre o Evangelho, sobre a doutrina dele, sobre esta pedra, sobre a palavra que ele falou, é preciso que tenha o muro. É preciso que tenha homens. Não fala apóstolo, não precisa falar apóstolo. Vamos deixar para Deus dar o nome. O dia que Deus quiser, Ele vai dar o nome que Ele quiser. Nenhum de nós aqui nos intitulamos apóstolos, profetas, mestres, etc. Nenhum de nós, nem não nos intitulamos e nem temos essa intenção. Amém? Nem temos essa intenção. Só estamos falando a palavra. Só estamos falando a palavra. Amém? Se o lobo vier esbarrar em você, se o lobo vier e encontrar uma parede realmente resistente ali, já começa a pensar que Deus está fazendo de você alguém que possa proteger a igreja. Porque a igreja está aí atrás. A igreja está aí atrás. A igreja, coitadinha, a igreja são as ovelhas, a igreja são aquelas que às vezes não sabem ler, às vezes não sabem entender, são difíceis para entender, são aqueles, coitadinhos, às vezes que não prestam atenção na reunião, que às vezes usa a reunião para, mas fica protegido, mas fica ali protegido até um dia que Deus tiver misericórdia, né? Mas fica ali, fica protegido. Porque, vocês concordam? Pessoas que pouca fé, pessoas às vezes de pouca fé, joga fora porque tem pouca fé, joga fora porque vem uma vez cada 30 dias, não vem, passa e entra. Entra. Porque tem um muro. Amém? Porque tem um muro. Você concorda, Silvio? A prova disso, gente, é que quando o muro começou a cair, é que quando o muro começou a desaparecer, desapareceu também a igreja. Sumiu também a igreja. E aí foram passando os tempos, e desapareceu completamente a igreja. Concorda, doutor? Aí, eu creio que hoje, nos dias de hoje, eu creio que Deus realmente vai fazer. Diz assim, olha, nos dias do fim, haveria luz. Passou um tempo enorme sem luz. Mas Deus deixou no fim. Porque é interessante, inclusive lá naquele livro fala, né? Teve um tempo que a igreja brilhou, depois ela entrou, olha, ela entrou nas trevas, e vem muito tempo que essa igreja está em trevas. Muito tempo que o reino do mundo está fazendo o que bem entende. Amém, Senhor? E eu creio, irmãos, que vamos acreditar que Deus está acendendo uma luz. Não é uma preciosa luz. Não é uma preciosa luz. Mas é uma luz. Amém? E é uma luz em quem você pode confiar. É uma luz em que você precisa confiar. Consulte a Deus, examine as escrituras, pergunte para Deus e você vai ter resposta disso. Então eu chamo a atenção muito mais para a minha responsabilidade, para aqueles que com certeza estão ouvindo, entendendo e recebendo a responsabilidade. que está pensando assim como eu estou pensando. Amém? O quê? Eu preciso decidir. Amém? Se eu passo para dentro, ou se eu ajudo a proteger a igreja, ou se eu me disponho, né, dizer, Senhor, eu sei que o meu material é fraco, eu sei que a minha luz é fraca, eu sei que, mas como João Batista falou, não temos, nós não podemos sequer calçar, né, ou contra amarrar a sua sandália, mas não podemos amarrar a sandália de apóstolo nenhum. Mas nós entendemos que não vamos ser um povo nunca de Deus, um povo que pode ser chamado de cristãos, se nós não tivermos, nós não tivermos quem proteja a igreja, quem suporte o peso, quem suporte o peso da igreja. Amém? Amém, né? Pronto. Então, a gente estava lendo aqui, não sei se eu cheguei a ler. Segundo, porque nós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. Outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica. Então, olha, o fundamento é esse. Aí a igreja está aí. Aí a gente fala para a igreja o quê? Veja como edifica. Aconselhamos a você escolher o material para que a sua casa também seja resistente, né? Então, o fundamento, nós lançamos o fundamento. Está aqui alguns que estão vindo pela primeira vez aqui, como é o caso aqui da Ana. Então eu vou dizer a você o quê? O fundamento, minha filha, é Cristo. A sua casa vai ser edificada sobre este fundamento. Tudo que Jesus disse é o que você vai ter como fundamento. Amém? Jesus não fez, você procure não fazer. Jesus fez, você procure fazer. Amém? Você tem inteligente, entende o que, é que nós estamos falando. Então, se você escolher um material bom, sua casa vai ser mais resistente, mais boa, mais bonita, mais bem edificada. Se você não se importar e colocar na sua casa qualquer coisa, qualquer material, então, conforme o material queima, conforme o material não suporta chuva, conforme o material não suporta peso, né? O que mais? Cai. É assim. É não, Silêncio? É verdade. Amém, gente. Deus abençoe. Um beijo. Não um beijo de Judas. Amém? Um ósculo santo. Um ósculo santo. Falei bobagem, Godoy? Falei besteira? Falei, Adriano? Falei, Godoy? Falei bobagem, não. Falei, João? Falei bobagem? Hã? Falei besteira? Nilton? Ah, foi o... Quem falou, Rocine? Ah, fala. Se quiser falar alguma coisa, o microfone está aqui, ó. Porque o microfone não vai lá, Silvio. O nosso microfone o vento levou. O vento trouxe de volta.
Não, é que eu tive um. Vou contar um sonho, né? Pode? Ué, não sei, depende da igreja. Não, eles são pequenininhos. Eu é que me enrolo para contar as coisas, sabe? O sonho, se for escrever, é pequenininho, mas eu que sou enrolado. Mas assim, é porque, se na realidade são dois sonhos, e na realidade são três, que teve tudo um atrás do outro, mas eu vou contar dois. Vou poupar. Então, foi assim, eu não estou me lembrando se foi de sexta passada ou sábado para domingo, que nós saímos para poder ir fazer uma reunião, não ficou caracterizado onde é que era, mas assim, como se a gente fosse para Fortaleza, mas no sonho não ficou caracterizado que era Fortaleza. Eu vou contar esse sonho porque um emendou no outro, eu não sei se um tem a ver com o outro. Aí, nós fomos, fui eu, um pessoal, mas a única pessoa que eu realmente vi no sonho foi a Lada, que ficou caracterizada que era ela. Ela ficava sempre do meu lado. E a gente estava indo, só sei que nós chegamos numa cidade, e eu falei assim, uai, Lada, parece que a gente desviou do caminho, acho que eu virei onde não devia virar, sei lá, que o lugar não é esse aqui não. Mas interessante que o povo que a gente ia pregar estava lá naquele lugar, não aonde a gente estava querendo ir, né? E eles eram assim, eles estavam esperando a gente, eles já sabiam quem era a gente e tudo mais, assim, não conhecia fisicamente, né? Mas quando nós chegamos lá, que fomos falar do evangelho, fomos pregar, eles já estavam esperando a gente, eles, tipo assim, já estavam preparados para ouvir o evangelho, sabe? Aí, tudo bem, foi feito, resumindo, foi feita ali aquela reunião. Aí eu falei assim, não, a gente tem que continuar, né? Indo para o destino da gente. Aí eu perguntei como que a gente ia. Ele falou assim, sobe aqui, tá vendo aquela colina muito alta? Pois é, lá de cima vocês já vão ver o destino, né? E nós pegamos e fomos embora. Quando nós chegamos lá em cima, no topo daquela colina, que eu olhei assim, esperando ver Fortaleza. E eu cheguei lá, vi, foi o mar, o oceano. E assim, não tinha cidade, e só o litoral bem rente, de um lado até de um outro, e o oceano aberto, entendendo? E não via a cidade. Eu falei assim, ué, cadê Fortaleza?
Amém. Eu ia ter uma visão aqui, ó. Amém. O sonho do que o Silvio conta, eu acho que tem tudo a ver com o que realmente, para onde Deus está levando a igreja. Tanto é, isso que eu acho interessante, gente. Seguinte, que a palavra normalmente vem, a palavra quando ela começa a vir, é assim, quando eu fui para Fortaleza, eu só sabia que Deus ia falar sobre isso. Até pedi o Elmo, escrevi alguma coisa, pedi ele para ele, né, datilografa isso aí para mim, digita isso aí para mim, porque esse é o roteiro, quer dizer, eu sei mais ou menos a direção, não sei o que, que Deus vai falar. Mas eu sabia que a palavra ia ser sobre o fundamento, né? Ia ter muita coisa, vai ter muita coisa para falar sobre o fundamento. E você teve esse sonho quando? Eu não estava aqui, tá? Eu já tinha viajado, eu não conversei com o Silvio não sabia que a gente ia falar sobre o fundamento. Né? Eu não sabia, ele não tinha visto, não me viu, não conversei com ele, eu não sabia que a gente ia. Então o assunto, quando Deus fala, a igreja não somos só nós aqui não. A igreja é em todo lugar onde existir, um povo de Deus, em todo lugar onde existir, a igreja, o assunto vai ser esse aqui. O assunto é esse aqui. Deus está edificando a igreja. A igreja é um povo só, né? Pode ter certeza que a palavra, ela vai começar a correr. Então o rio, ele nasce, ele vem ali, nasce na fonte ali e tal, dá um pouquinho, ela começa a correr. E ela vai passar aqui, vai passar nas reuniões em Brasília, já falamos alguma coisa em Brasília no dia que nós chegamos, já foi falado, né, eu creio. Vai ser dito isso em todas as reuniões, né, no Veracruz, aqui, nas reuniões aqui, lá no Nerópolis, onde estiver nas vigílias, tudo, Deus vai falar muito sobre isso, sobre essas coisas. Tem muita coisa para ser falada. Tanto é que nós ficamos o encontro todinho. O assunto girou em torno dos atos dos apóstolos. Amém? Os atos dos apóstolos aqui. Os atos, os procedimentos. A igreja, ela é estruturada sobre exatamente isso. Aqui no salão, uma visão aqui. Aqui no salão havia várias casas. De longe. De longe vinha um vento forte. Batia nas paredes do salão. Quando o vento batia, as casas até pulavam. Algumas trincavam muito. E outras trincavam menos. Mas todas elas trincavam. Bem? É a visão aqui do secretário do Newton, do Milton. Amém? Então, aqui no salão havia várias casas. Aqui no salão, várias casas. Cada pessoa é uma casa. A cidade. Protegida pelo muro. Amém? Então, o vento vem, ele bate primeiro aonde? No muro. E ameniza. Interessante, né? O vento bate no muro, não quer dizer que não atinja as casas, não. Mas ele bate primeiro no muro, é claro. Então, quando você estiver tendo tribulação, pode ter certeza que o muro está passando mais tribulação. Se você estiver sofrendo, você pode ter certeza que o muro está sofrendo mais ainda. Isso aí é sem tirar nem pôr. Por quê? Porque o vento vem, ele sopra com violência, mas ele pega com ímpeto mesmo, a força maior dele é em cima do muro. Sobra alguma coisa para as casas. E o pouco que sobra para as casas, ainda trincam as casas. Certo? Trincam as casas. Fala. Quando o vento batia, as casas até pulavam. Pulavam, algumas trincavam muito, outras trincavam menos, mas todas elas trincavam. Então, uma visão interessante, né, foi tida ali para o menino, é quentinha, coisa bem recente, né? Quanto tempo, quanto que? Que hora que você teve a visão? Hã? Agora. Então, não estaria Deus confirmando o que nós estamos falando? Hã? Isso é que eu acho tremendo. Veio de onde isso? Veio daí do mundo espiritual. O mundo espiritual está vendo. O mundo espiritual sabe. Agora, o que encabula é que tem gente que ainda não acredita. Tem gente que ainda não acredita. Não é? Não acredita. Porque eu acho o seguinte. Se você está vendo isso, acredita, uma questão de prudência. Onde é que você deveria ficar? Vê se quem é inteligente aqui. Por uma questão de prudência, onde você deveria ficar sabendo que o vento vem forte? Hã? Aonde?
Atrás do muro, né?
Mais próximo possível. Do muro. Mais próximo possível do muro. Silei, você é o meu muro. Não, eu não. É. Você se vira. Vou ficar. Amém? Você é o meu muro. E você se vira porque não tem negócio de puxar o corpo para o outro lado, não. Você é o meu muro. E eu vou ficar perto de você. Se você se lascar, você vai se lascar dobrado, porque eu vou ficar perto de você. Ramiro, você é o meu muro. Amém? Valdemir, você é o meu muro. Augusta, Augusta vai dizer, ó, Valdemir, eu vou ficar perto de você. Você me proteja. Amém? Você é a minha proteção, você é o meu escudo aqui, a minha força. O meu, né, entendeu? Eu estou aqui e eu preciso me apoiar em você. O sonho, né, o sonho que o Senhor teve, eu vou depois analisar, né, com mais calma, porque tem muitas coisas falando sobre, mas está ali. Quando ele chegou lá em cima, ele viu o mar. Não viu simplesmente uma cidade, fortaleza. O mar simboliza o mundo, as nações. Então, o que, que Deus está mostrando para nós? É uma obra, alguma coisa que Ele quer que atinja o mundo. Agora, se a gente não acredita, se nós não crermos, se nós não é assim? Fica aí, parede esbranquiçada, sepulcro caiado. Estou olhando o Fernando ali, falando parede esbranquiçada, Fernando. Não é você não, Fernando. Você é branco. Amém, Fernando? Você é branco, mas é meio vermelho, meio, né? Quando fica assim. Amém, Fernando? Não pode ser, Fernando. Amém, filho? Por que que ele falou sepulcro caiado? Porque tem ali uma aparênciazinha de beleza, mas é um negócio sem. É. O negócio, você fura um pouquinho ali, está aí na podridão. Vocês concordam com isso? Não é, Godão? Então, ó, é isso, gente. Amém, Leo? Não pode fugir a responsabilidade, meu irmão. Não pode fugir a responsabilidade, né, Silvio? Então, Deus, eu creio que Deus está. Por isso é que nós trabalhamos muito. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Trabalhamos muito para chegar onde nós estamos chegando. É por aí mesmo. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de nos falar, né? Nos orientar. É sinal que nós perseveramos, seguramos firme. Amém? Todo mundo pensava que Jesus estava derrotado. Todo mundo pensava que Jesus tinha se acabado todo. E Jesus ressuscitou. Amém? Quando eles já estavam tudo descrente, ó, Jesus ressuscitou. Amém. Curvando nossas cabeças. Prazer ter a irmã aqui. Amém. Encosta no muro, fica firme. Amém. Deu para entender? Fernando. Precioso irmão. Amém, filho. Bruno. Aleluia. Silei. Ramiro. Paulinho. Godoy, Jonas Godoy, o Elmo, amém? Paulo Júnior, Alisson, o Ramiro, me chama, Ivaldo, o Joel, quase que não saiu, Joel, eu falei assim, o pessoal lá riu, ó. Né? Amém. Marquinhos, concorda, Marquinhos? Não pode, né? O irmão ali, eu esqueço o nome do irmão, né? Marcelo, é isso? Amém, Marcelo, não esqueço mais nunca, Marcelo. Amém. Serginho. O companheiro lá da. O genro lá da ID. Amém. Todo lugar que você for, leve essa palavra no seu coração. Todo lugar, toda igreja. Quando você estiver reunido dois ou três, tiver de conversar, leve a semente. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Se ninguém já curvou, fica o galo curvado. Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos. É, faltou no começo o som, mas não faltou a fé. Faltou talvez a energia, mas não faltou a disposição. de falar, né? De estar sempre, Senhor, falando do monte mais alto que nós pudermos falar, sustentando a palavra da nossa fé, sustentando, Senhor Deus, aquilo que nós temos crido desde o princípio. Que o Senhor não nos deixaria só, que o Senhor estava realmente nos chamando, o Senhor estava realmente convocando uma igreja para os dias que nós estamos vivendo, por mais fraca que seja a luz que brilha em nós, ela é muito preciosa, Senhor. Ela não é fraca porque ela não é preciosa, mas toda a sua fraqueza está na nossa carne, na dificuldade que nós sentimos, na dificuldade que eu e meus irmãos sentimos para ser isto que o Senhor espera de nós, onde a igreja possa ser edificada, onde a igreja possa ser protegida enquanto ela cresce, enquanto ela é estruturada, para que o vento vindo sobre ela não pegue com total força e possa causar mais prejuízo. Mas que nós estejamos, Pai, aqui entendendo bem isso, ouvindo de coração a palavra que o Senhor nos tem dado. Ela nos convence, nos anima, nos encoraja a esperar com paciência e buscar o Senhor para que nos ajude, para que nos oriente, para que nos dê sabedoria, a mesma sabedoria que o Senhor deu a Salomão, porque estamos diante de tantas dificuldades, para que o seu povo seja orientado direitinho, bem orientado naquilo que deve ser feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, amém. Thank you. Senhor, nós queremos orar pela vida do nosso irmão Abel, pela sua família, por sua casa, que vive momentos de aflição, que vive momentos difíceis, porque nós não fomos preparados para a enfermidade. Não fomos preparados para viver a dificuldade neste mundo. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor possa consolar. Que o Senhor possa, Deus, interceder por nós, como advogado, como alguém que nos entende e sabe a dificuldade que nós temos, que nós sentimos. Temos horror. Temos ainda, Deus, um despreparo enorme com relação à possibilidade de não existirmos mais aqui, como se nós fôssemos desaparecer. É bom que o Senhor nos oriente, é bom que o Senhor dê a nós um coração preparado, de fé, para poder suportar esses dias difíceis. Põe o teu anjo ali junto, amenizando seu sofrimento, curando a sua enfermidade. Que o Senhor faça, ó Deus, a vontade do Senhor. Se for necessário, nós pedimos a cura, pedimos o milagre, pedimos, Pai, um sinal maravilhoso, porque Tu és poderoso para isso. Mas as nossas vidas, antes de mais nada, estão nas Suas mãos. Entenda a nossa dificuldade e nos perdoe, em nome de Jesus. Põe o Teu anjo ali, Senhor. Põe os Teus anjos acampados ao redor daquele irmão. É muito sofrimento, é muita dificuldade. Tem misericórdia, Senhor. Põe a Tua mão, põe os Teus anjos. Faz a vontade do Senhor. Mas use de misericórdia. Entenda, Senhor Deus, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, em nome de Jesus. Amém. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Desculpa pela hora que nós passamos.